As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias, neste alargado das 13 horas, edição de terça-feira. São já conhecidos os primeiros resultados da autópsia realizada ao bebé de Vila de Rei, que morreu na barriga da mãe, a caminho do Hospital de Santarém, na passada quarta-feira. De acordo com fontes hospitalares, o deslocamento da placenta assintomático terá causado a morte fetal in útero. Recorde-se que a morte do bebê, ainda na barriga da mãe, foi diagnosticada na urgência obstétrica do Hospital de Santarém. A grávida, de 41 anos, residente em Vila de Rei, perdeu o bebê depois de não ter sido atendida na unidade de Abrantes, nas urgências de obstetrícia e ginecologia, que na altura estavam com acesso condicionado. Neste dia, o serviço em causa do Centro Hospitalar do Médio Tejo não teve mesmo qualquer horário de funcionamento. Espera-se ainda o resultado do inquérito, entretanto aberto pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é avançada pelo portal do Serviço Nacional de Saúde. Haverá registro para mais constrangimentos na urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda bloco de partos do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Desta forma, já nesta quarta-feira, por exemplo, os serviços só irão funcionar entre as 0 e as 19 horas, sendo que na quinta-feira esse horário estará centrado entre as 9 da manhã e a meia-noite. Fora destes registros, o referido serviço de urgência e bloco de partos estão fechados, com mais transtornos para as grávidas da região, que dessa forma terão de ser atendidas noutros hospitais do Serviço Nacional de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação foi avançada pelo Correio da Manhã. Um grupo de indivíduos tentou invadir o posto da Guarda Nacional Republicana de Torres Novas com o propósito de resgatar dois homens que tinham sido identificados pelas autoridades. A situação foi de tal ordem preocupante que houve necessidade de reforço de meios, até mesmo com o auxílio da Polícia de Segurança Pública. Para já, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, nega qualquer agressão aos militares, falando apenas em injúrias. Cita o mesmo Correio da Manhã, que refere ainda a detenção de uma pessoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Jorge Valamatos, o presidente do município de Abrantes, disse à ERTS que é com grande expectativa que vê a abertura do aviso do Fundo para uma Transição Justa no valor de 30 milhões de euros. Como referiu o autarca, espera-se agora a candidatura das empresas ao fundo e depois a concretização de projetos no concelho e na região.
Este aviso vem materializar aquilo que, no fundo, para o qual este programa do Fundo de Transição Justa foi criado. Ele pretendia e ou pretende, no fundo, que apoiar empresas e a dinâmica económica por via do encerramento da central termoelétrica a carvão. Obviamente que é um aviso que foi lançado para uma região, para o Médio Tejo em particular, mas que todos sabemos que tem uma incidência o encerramento da central termoelétrica do Pego, embora tenha trazido, digamos, ruptura na dinâmica económica da região, mas obviamente que Abrantes é ali o epicentro desta situação. E as expectativas são grandes. Houve uma fase em que as empresas manifestaram o interesse em se candidatar. Este aviso está apenas disponível para essas empresas que manifestaram essa vontade de apresentar projetos para o desenvolvimento económico da nossa região, e nós temos bastante expectativas que possamos ver aprovadas vários projetos para Abrantes e também seguramente mais alguns para toda a região do Médio Tejo. De facto, este é um valor que nós consideramos pode estar aquém daquilo que também numa fase inicial estava previsto, mas estamos, digamos, convictos de que depois possa aqui haver reforço destas verbas, também num enquadramento de outros programas, mas que possam visar esta recuperação económica que desejamos para mitigar aquilo que foi o encerramento da central termoelétrica a carvão no Pego.
O autarca prometeu ainda estar vigilante na concretização de todo o processo, começando por lembrar que o fecho da central do Pego teve a ver com a descarbonização do país, acrescentando que os projetos a concretizar no concelho e na região devem sempre considerar as questões ambientais.
A o que teve na gênese do encerramento da central termoelétrica a carvão foram as questões ambientais em primeira instância. A descarbonização é algo que faz parte dos nossos dias. Hoje bem percebemos as alterações climáticas, o impacto que isto tem na vida do planeta. Estamos neste momento com problemas de seca severa e tudo reflexo destas alterações climáticas e obviamente que os países têm que tomar decisões e têm que ter estratégias para a descarbonização. Portanto, estamos a pôr em causa, se assim não fosse, todas as próximas gerações. E nesse domínio estamos, obviamente, que temos que estar alinhados com esses processos de descarbonização e com as questões ambientais a todo o tempo presentes naquilo que são as nossas ações. Será discutido eventualmente o encerramento mais ano, menos ano. Na altura isso foi discutido, o encerramento da produção de energia através do carvão foi discutido. Neste momento temos que passar por cima disso porque é irreversível, parece-nos irreversível voltarmos a ter produção de energia a carvão e temos que andar para a frente, como costuma dizer, sendo que todos os projetos no âmbito do Fundo de Transição Justa, todos os projetos de investimento na dinâmica económica do nosso concelho e da nossa região, obviamente devem considerar e ter em consideração sempre as questões do ambiente, não é? Da defesa do ambiente. Portanto, é uma questão que nem sequer se coloca. Vamos obviamente estar atentos àquilo que são os novos projetos, quer este no Fundo de Transição Justa, quer todos os projetos de futuro de dinamização económica, deve ter em conta, obviamente, as questões ambientais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orange liberou a abertura do concurso público para a instalação de pontos de água de grande capacidade para combate a incêndios rurais. A empreitada de construção foi aprovada por unanimidade e prevê a construção de 3 reservatórios nas localidades de Malaguarda, União de Freguesias de Freixenda, Ribeira e Fárrio e Formigais, na localidade de Sobral, na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias e em Tocinhos, na freguesia de Alburitel. Cada reservatório terá capacidade para 873 metros cúbicos de água, mas estará preparado para obter várias capacidades de acumulação em virtude do seu modo de construção. Quanto ao abastecimento de cada um deles, será realizado com recurso à água de furos, a executar os já existentes. Para garantir o bom funcionamento das infraestruturas, está prevista a extensão da rede de energia elétrica desde o ponto existente mais próximo até ao local técnico, sendo que todas as instalações serão subterrâneas, por forma a garantir a segurança dos meios aéreos em manobra. Trata-se de uma medida particularmente necessária e bem-vinda, sobretudo tendo em conta o panorama atual dos incêndios que têm afetado o concelho. Atualmente, Orém conta com 29 pontos de água após a construção destes 3 reservatórios. É a intenção do município partir para a implementação de mais 4 a curto ou médio prazo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O arranque do próximo ano letivo 2022-2023 poderá trazer novidades quanto a eventuais investimentos na requalificação das escolas EB Gualdim Paes e secundária de Santa Maria do Olival. O município está nesta fase a proceder à elaboração dos projetos para depois avançar para o processo de financiamento para as obras de intervenção, que serão na ordem dos 6 milhões de euros. Como reconheceu em declarações prestadas à ERTS o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, há necessidades de reabilitação do parque escolar do concelho, sendo que as escolas EB Gualdim Paes e a secundária de Santa Maria do Olival são dos mais prioritários.
Reconhecemos que temos algumas necessidades de reabilitação, nomeadamente duas grandes escolas, a escola EB23 Gualdim Paes e a escola secundária Santa Maria do Olival. Para ambas estão a ser desenvolvidos projetos e no caso da Gualdim Paes até já há uma certeza maior de financiamento. Para o caso da Santa Maria ainda não temos essa certeza, mas estamos a trabalhar também nesse sentido, mas o primeiro passo, o mais importante, era realmente desenvolver projetos de reabilitação e isso temos feito. Aliás, da Gualdim Paes está concluído e pelo menos ao nível técnico, ainda não foi a reunião de Câmara para a aprovação, mas porque está a ser feita aqui alguma avaliação interna ainda, mas está concluído, e o de Santa Maria do Olival estará por dias, portanto, de ser entregue pelo gabinete projetista. Claro, como dizia, é preciso a seguir a isto ter financiamento. Estamos a falar de qualquer coisa que pode ir na ordem dos 3 milhões de euros para cada uma das escolas. Como dizia, a Gualimpais está já de alguma forma garantida, aliás, saiu na lista nacional de escolas prioritárias que os meninos vinham trabalhar nisso, portanto, que o governo lançou há dias. Santa Maria ainda não, mas também vamos trabalhar o mais possível para garantir esse financiamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
72% dos residentes na região centro estão globalmente satisfeitos com a sua vida. Esta é uma das conclusões da 8ª edição do Inquérito à Satisfação dos Residentes na Região Centro, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, no âmbito da monitorização do Barómetro Centro Portugal. O inquérito mostra que, em 2022, 10,4% dos residentes estão muito satisfeitos, 61,6% satisfeitos e 20% não muito satisfeitos. Há ainda 8% de nada satisfeitos. Entre os principais motivos de satisfação encontram-se a qualidade de vida, ter um nível de vida estável, 22,7%, ter emprego, 21,5%, a vida familiar, 19,3%, ter saúde, 18,1%, e gostar do local onde reside, 10,3%. Nos motivos de insatisfação, as dificuldades financeiras e o custo de vida elevado aparecem com 32,8%, as remunerações e formas baixas, 22,5%, e os problemas de saúde, 18,1%. São estas as três principais razões apontadas pelos inquiridos. A insatisfação com o Serviço Nacional de Saúde, 4,4%, e a conjuntura internacional, 2%, aparecem pela primeira vez como causas de insatisfação. As políticas governamentais, 7,8%, o desemprego, 6,9%, e a solidão, 5,4%, são outros dos motivos apontados no inquérito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Inaugurado em fevereiro deste ano e percorrido nos últimos meses por milhares de entusiastas do desporto na natureza, o novo trilho panorâmico do Tejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, está homologado. A carta de homologação do percurso, emitida pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, tem validade de 5 anos, com uma extensão de cerca de 10 km e um grau de dificuldade baixo. Este percurso proporciona uma enriquecedora viagem de descoberta do património natural, paisagístico e cultural das zonas ribeirinhas dos rios Tejo e Zêzere, integrado no projeto Rotas e Percursos do Médio Tejo, uma iniciativa da comunidade intermunicipal, pode ser feito a caminhar ou a pedalar sempre à beira do rio, em qualquer altura do ano, num percurso linear entre a foz do rio Zêzere e Vila Nova da Barquinha, com passagem no Castelo de Almourão, monumento nacional, que em 2021 assinalou os seus 850 anos de existência. O trajeto dispõe de passadiços, corrimões, miradores e áreas de lazer ao longo de toda a sua extensão. O fluviário Foz do Zêzere, a Igreja Matriz de Tancos, o Parque de Esculturas Contemporânea e o Centro de Interpretação Templário são outras atrações deste novo produto turístico rico em património histórico e natural.
Rádio Web, a primeira a informar.
Carlos Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, considera que a aposta no curso técnico superior profissional de manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários se enquadra numa visão estratégica para o Conselho, ainda por cima, numa área muito importante. Em entrevista à ERT, Jorge Faria abordou, desta forma, a parceria entre o município, o Instituto Politécnico de Tomar e a Escola Profissional Gustavo Eiffel, sendo que está em causa um curso de nível 5 que permite prosseguir estudos, nomeadamente para licenciaturas na área e, posteriormente, para mestrado.
Nós temos que ir sempre projetando o futuro, pensando o futuro e criando as condições para que os nossos jovens possam também aqui estudar e fazer as suas formações e qualificações de nível superior. Neste caso em concreto, trata-se de uma área que é estratégica para a cidade, que é a ferrovia, e que em conjunto com o Instituto Politécnico de Tomar e a Escola Gustavo Eiffel, estamos a lançar este teste, que é um curso de ensino superior curto, que permite sobretudo uma qualificação no seu final muito importante e que eu direi que face às necessidades atuais das empresas ferroviárias e dos investimentos que estão a ser trabalhados para serem realizados nos próximos tempos no entroncamento, eu direi quase certeza que não vão ter qualquer dificuldade de empregabilidade, porque os jovens ou eu falo em jovens, embora este curso não seja apenas só para jovens, mas os jovens que concluam esta formação terão a empregabilidade garantida nas empresas da ferrovia. E este curso também tem o objetivo de promover o aumento das qualificações de quem já está no mercado de trabalho, quer na ferrovia, quer noutra área, e que queira melhorar as suas qualificações e poder ingressar nesta atividade, que é uma atividade de grande futuro e de grande potencial. E é para isso que nós tentamos trabalhar todos os dias, que é criar o futuro da nossa cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da política de bem-estar animal e controle da população animal errante, o município do Entroncamento vai disponibilizar este ano de 2022 um total de 15 mil euros destinados ao reembolso financeiro da esterilização de cães e gatos. O programa será operacionalizado com o apoio do Canil Intermunicipal de Torres Novas, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha e Alcanena, e com a colaboração direta do Serviço de Veterinária do município do Entroncamento. O programa aplica-se a cães e gatos, cujos tutores residam no concelho do Entroncamento, até um máximo de 4 animais, 3 no caso dos cães, por agregado familiar. A esterilização terá de ser efetuada num centro de atendimento médico ou veterinário aderente do concelho do Entroncamento, e a despesa com o procedimento cirúrgico para reembolso do valor de apoio deverá ser submetida até 31 de outubro de 2022. Os valores de apoio à esterilização dos animais de companhia são 55 euros para a esterilização de cadelas, 30 para a esterilização de cães, 35 para a esterilização de gatas e 15 para a esterilização de gatos. Os valores de apoio são duplicados para municípios que sejam titulares do cartão Entroncamento Solidário e do cartão municipal do idoso B. Os interessados deverão contactar os serviços municipais, Unidade do Ambiente e Espaços Verdes, no período de atendimento dos serviços municipais. O reembolso deverá ser pedido até ao dia 11 de novembro de 2022.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual promove de 11 a 14 de agosto a Semana da Juventude, com diversas atividades destinadas aos jovens dos 12 aos 30 anos. No dia 11 de agosto terão lugar atividades esportivas na Praia Fluvial do Carvoeiro, entre as quais se destacam os jogos lúdicos com tiro com arco, ping-pong, lata e argolas, entre outros. O dia 12 será dedicado às atividades radicais no Jumpyard Trampoline Park, em Lisboa. No dia 13, os Moinhos de Entrevinhas recebem, a partir das 16 horas, uma Sunset Party com os Dried Flowers. Para terminar a semana, no dia 14, será dia aberto na piscina municipal, com a entrada livre para todos os sardualenses e jogos aquáticos. Todas as atividades são gratuitas, sendo que, para as iniciativas dos dias 11 e 12 de agosto, as inscrições são obrigatórias e limitadas, devendo ser feitas junto do CLDS 4GC Sardual, através do e-mail da instituição. A Semana da Juventude em Sardual é promovida pelo município, em parceria com o CLDS 4GC Sardual, Associação de Melhoramentos dos Amigos de Entrevinhas, Estímulo, Associação de Jovens de Sardual, Grupo Desportivo e Recreativo Os Lagartos, o Ponto Já, e também com o apoio da Junta de Freguesia de Sardual.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Vila de Rei, à semelhança de anos anteriores, vai atribuir 2 bolsas de mérito a alunos vilarregenses que frequentam o ensino superior. O valor da bolsa de mérito é de 500 euros, entregues numa única prestação anual. A autarquia vilarregense volta assim a apoiar os alunos que apresentem os melhores resultados escolares, valorizando o seu desempenho académico. As candidaturas às bolsas podem ser efetuadas até o dia 12 de agosto, mediante preenchimento do respectivo formulário disponível no Gabinete de Ação Social e Educação do município de Vila de Rei. Os interessados poderão também optar por realizar a sua candidatura através da plataforma de serviços online do município. Os candidatos deverão efetuar o seu registro e seguir as indicações fornecidas no separador Educação. A atribuição das bolsas de mérito pelo município de Vila de Rei acontece pelo 6º ano consecutivo e tem como objetivo valorizar, de acordo com a autarquia, o desempenho académico dos alunos do concelho, auxiliando ao mesmo tempo as famílias destes jovens nas suas despesas escolares. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui e fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.